Astral, um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência, com o astrólogo e escritor Ricardo Ida.
Salve, salve você que é luz e vida, já estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs, 9 horas em ponto, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, toca seu coração, toca a sua alma. Nas ondas da 660M também e na 83,1 FM. Ou seja, você consegue alcançar essa mensagem de otimismo, de autoconhecimento, autocuidado de diversas maneiras. Até porque estamos também no aplicativo da Vibe Mundial e também no canal YouTube Ao Vivo em Cores. Por falar Ao Vivo em Cores, estou também aqui no Instagram ricardoida.oficial, já dando bom dia para Marisa Moraes, já dando bom dia para o querido Jorge Falco, todo mundo que está entrando aqui, já mandando coraçãozinho, ah meu Deus, aliás, desejo a você e todos os ouvintes da colaboradores e ouvintes da Vibe Mundial, muita luz repleto, para você o dobro sempre. Estamos também ao vivo e aí você pode ligar aqui no 31710221 3262-4490. Só não sei se a gente consegue hoje atender você, porque eu tô com aquele convidado. Sabe, quando a gente tem convidado muito mega especial, a gente tem que aproveitar quando a gente tem aí as pessoas que entendem muito, muito, né? Não é pouco, é muito, não é nem muito talvez, muitíssimo, todo superlativo de astrologia, a gente tem que aproveitar, ele já teve aqui uma vez, estará aqui, se Deus quiser, muitas vezes, né? Se ele, assim, concordar também, mas se não concordar, a gente faz uma mandinga lá de preto velho que a coisa resolve. Mas brincadeiras à parte, eu tô aqui com o Guilherme Salviano, Gui Salviano, astrólogo, professor. Tudo bom, Gui?
Tudo bem, Ricardo. Um prazer sempre. Nem precisa de mandinga e quando precisar, a gente aparece para astrologar com todos vocês.
É engraçado, né? Como as, tem convidados que tocam as pessoas, né? E as pessoas gostaram bastante da sua participação, mas eu vejo também, não só, mas no meio astrológico, você sempre é convidado nos congressos, nos grandes eventos, para falar. Traz aí não só todo um conhecimento técnico sobre astrologia, mas também muita curiosidade, né? Então isso eu acho das coisas mais também divertidas, gostosas, porque tira muitas vezes o peso só de mergulhar em aspectos, em cálculos e, enfim, na matemática e nos aspectos todos teóricos da astrologia, mas traz todo um entendimento de como é que a astrologia está no nosso tempo. Razão pela qual você é convidado e vai ao ar amanhã, o podcast, né, às 10 horas, AstroQuest, que a gente vai falar sobre astrologia e gente famosa, celebridades. Não é a revista Contigo, não é a revista, mas a gente vai falar de muita fofoca, das novelas, dos milionários, dos políticos, todo mundo que usa da astrologia. Mas vamos lá, eu não vou ficar, já dei minha cota de 3 minutos para falar do programa, e a gente vai começar entrevistando então o Gui, perguntando sobre o planeta Marte. E você fica ligado até o final, porque você fala assim, ah, eu não sei, todo mundo tem Marte no mapa, Marte é fundamental, Marte ele não é somente um planeta que vai te dar força para sair no tapa quando precisa, mas ele te dá um impulso, né? Ele te dá, talvez, na linguagem do Jung, a libido para você ir atrás dos teus propósitos. E todo mundo tem Marte no mapa, ele pode falar de sexualidade. E também o Marte, ele, né, completa seu ciclo a cada 2 anos. E eu quero entender como é que a gente pode esperar das últimas conjunções, né, os últimos encontros que Marte fez com alguns planetas, aí mudando a nossa vida. Gui, vamos falar de Marte. Quem é Marte?
O Marte é um planeta regente de Áries, regente, trazendo o Escorpião também, né? E tem um ciclo de 2 anos, como você bem lembrou. E na astrologia, até em questão de questão comportamental, ele é muito característico à atitude, à impulsividade, à direção, né? A foco. É o arquétipo associado ao masculino, né? Então, eu brinco que mulheres, por exemplo, com Marte conjunto ao Sol, Marte no ascendente, tem muito a questão da mulher faz tudo, muitas vezes, que
Pereirão.
troca lâmpada, pereirão, né? Dou aquele exemplo que, às vezes, num casal heterossexual, homem e mulher, a mulher com Marte forte, eu brinco, pede um chope, o suco, às vezes o chope é para a mulher, aquele padrão da iniciativa da mulher mais de fogo, né? E num contexto individual, a questão do fazer, a questão da impulsividade, ou até, não é nem da impulsividade, da dosagem da iniciativa, né? E nos trânsitos, nos períodos, os movimentos de Marte, na astrologia, a gente costuma chamar de gatilhos também, né? Então, o que que são gatilhos? Na previsão, nas técnicas de previsão, a gente tem, às vezes, aqueles momentos que a previsão ela fica mais potencializada, além da tendência, né? Então, um eclipse, um tempo de eclipse, que é uma conjunção mais potente de Sol-Lua, uma oposição Sol-Lua, eclipse solar, lunar, é um dos gatilhos. Um trânsito de Marte ou uma conjunção de Marte no céu com alguém, com algum astro, também costuma ser um tempo de gatilho, de consolidação de uma questão, de potencializar um assunto. Dá uma demanda mais intensa quando tem uma conjunção de Marte com alguém, quando tem um movimento de Marte com algum outro astro, conjunção em especial, né? Então, os ciclos de Marte, eles são importantes como um ponto de partida de momento astrológico pessoal, né?
Deixa eu só mandar um beijo pra Flávia Bompá, porque eu já tô vendo que eu já tô
Flávia!
sentindo, né, umas vibrações aqui. Flávia, super querida, viajamos juntos, super fã do trabalho do Gui. Beijo, Flávia.
Abração, um beijo para Flávia também.
Mais recentemente, né, e eu senti isso muito na pele, porque eu tenho ascendente em Gêmeos, o Marte ficou um tempão, né, no signo de Gêmeos. Quando ele entra num signo, né, isso é. As pessoas podem acompanhar isso, seja lá no seu Instagram, né, no seu YouTube, ou de vários astrólogos. A gente aqui no programa também, a gente fala quando Marte entra num signo. Quando Marte entra num signo, né, todo mundo tem um signo, o signo está em alguma área da vida, todos nós. Não adianta falar, eu sou pisciano, e a pessoa fala, graças a Deus eu sou pisciano, mas você tem peixes em algum lugar do seu mapa. Quando Marte passa num signo, né, vamos falar primeiro do signo e depois da casa. O que que significa um Marte entrando num signo?
Marte, quando ele ingressa, muitas vezes, aliás, qualquer planeta, quando ingressa no signo, qualquer astro, quando ingressa no signo, muitas vezes ele impacta uma sutileza de questão, até porque muda um cenário
Entendi.
no céu, né? Então, claro que se o Marte, por ser também um planeta pessoal, Marte, ele tem uma curiosidade interessante, que ele é o seguinte: ele é o único planeta pessoal superior. O
O que é isso?
que é isso?
Vamos lá explicar para o ouvinte.
Marte, nós temos os planetas pessoais, que são os mais próximos da Terra, né? Que são Mercúrio, Vênus e Marte, né? Só que o Marte, ele é o que vem depois da Terra no céu astronômico, né? Então, é o primeiro que gira ao redor do Sol mais demorado que 365 dias, tá? E ele é um planeta considerado um planeta pessoal, é aquele planeta mais frequente de alternância de signo, alternância de posição. Júpiter e Saturno, por exemplo, são considerados planetas sociais, né?
Por
Então,
que sociais?
sociais porque um apanhado social de grupos tem Júpiter numa determinada posição, Saturno numa determinada posição. Um exemplo: Júpiter demora 1 ano em média em cada signo, Saturno 2 anos e meio a 3. O Marte, ele tem um ciclo, um movimento mais rápido em média, né? Então, de 2 em 2 meses em média ele muda de signo. Além na interpretação dele, ele é mais individualizado na interpretação. Você vai interpretar Júpiter, ele é muito mais condizente a interpretação de Júpiter na casa. Então, por isso que o Marte ele tem essa relevância da individualidade, da ação, né? De um fator de tomada de postura. Quando o Marte ingressa num signo, isso também acaba sendo relevante, isso acaba sendo importante como um gatilho, uma impressão nova de questão. Vale observar aonde está o signo que o Marte ingressa no mapa astral, no instante do ingresso desse signo, porque algum movimentozinho, né? A gente brinca que todos os dias tem terremotos.
Uhum.
A intensidade dos terremotos, que são o movimento das placas tectônicas, é que alterna o impacto que esse tremor ocorre. Né? Então, quando Marte ele ingressa, é um movimentozinho um pouco mais intenso de demanda de assunto.
Então, questão. Eu estou perguntando isso, a gente fala em mais ou menos com mais de 70 mil pessoas agora. E aí, por isso que eu provoco, porque se tem um... Se, fala, olha, o que não tem gente falando de astrologia, mas assim, gente boa, gente... ele é professor, então a gente tem que detalhar para que aproveitar, beber nas fontes da sabedoria do Gui Salviano. E às vezes as pessoas falam isso, quando entra, por exemplo, numa área da casa, que a gente vai falar numa casa astrológica, ele vai causar certo movimento, até uma certa disposição. Né? Mas antes disso, as pessoas falam, mas será que... Por isso que eu fiz essa pergunta, que tem uma sutileza e às vezes as pessoas ficam com dúvida. O Marte, agora o Marte acabou de entrar, né, acabou não, mas está no signo de Virgem. A pergunta é, as pessoas... e aí... né, gera um monte de mitos ou não, mas as pessoas acabam assumindo um comportamento mais virginiano ou não?
Não necessariamente. Perfeito. Mas o cenário dos temas virginianos, eles podem ganhar uma proporção num contexto geral, coletivo. Então, movimenta questões, por exemplo, de saúde, às vezes uma epidemiazinha leve sobre algum, sei lá, uma gripe, uma campanha de vacina, como a gente vê aí no Brasil, deram reforço
pois
em determinadas campanhas. Então, esses cenários associados aos temas virginianos ganham uma questão. Virgem é um signo associado a serviços, a questão da utilidade, do que é eficaz. E também, um contexto virginiano são... A questão dos detalhes, das minúcias, né? Às vezes a gente não percebe, mas uma questão de rotina do dia a dia, com um movimento de Marte, de Mercúrio, planetas pessoais em Virgem, às vezes o próprio Sol, a Lua Nova, muitas questões num detalhe resolve, do tipo, nossa, como eu não percebi isso antes, né? Eureka! Então... O próprio detalhe do contexto virginiano também, às vezes, caracteriza uma situação ou para enxergar um problema ou para não enxergar o problema. Porque, às vezes, isso ocorre também. Porque, dependendo da pessoa, dependendo do mapa, o Marte está ali, sei lá, aspectando um Netuno da pessoa, mesmo ele em Virgem, às vezes, ou um aspecto com Saturno, às vezes, um detalhe é que está demorando para a questão, né? E que às vezes a pessoa ou não vê, ou por causa de um fator externo, de uma condição geral. Mas num cenário social, pessoal, de dia a dia, né? Essas questões de saúde, essas questões de senso prático, do que é útil, né? Ganha uma condição de experiência, de... às vezes a gente percebe, a gente lida com essas vivências, mas às vezes não percebe tanto.
Ah. Perfeito. E aí quando ele entra então numa casa, quer dizer, o que que... E aí isso já emendo numa outra pergunta. Na casa astrológica, ou seja, na área da vida em que o sujeito nasceu com Marte naquele lugar, né? O que que significa isso?
A gente tem o chamado retorno de Marte, né? As pessoas devem, mais antenadas com astrologia, mapa astral, devem ter ouvido falar da revolução solar, do retorno solar, que é quando o Sol volta no ponto de nascimento, e aí tem né, a mania lá de fazer o mapa do retorno solar. Os outros planetas têm retornos. um famoso retorno de Saturno. Só que o retorno de Saturno é a cada 29 anos, né? Então, ah, estou no retorno de Saturno, né? Crise. Não necessariamente, muita gente se dá bem no retorno de Saturno e de boas. O Marte, por ele ser, brincando assim, na nossa segunda esquina aqui do Sistema Solar, a gente vê ele a olho nu. Até Saturno nós vemos a olho nu, mas o Marte ali mais próximo, de 2 em 2 anos ele faz o zodíaco. Então, de 2 em 2 anos, cada pessoa tem um retorno de Marte. Então, a área do mapa onde tem Marte é propensa a um start, a uma passada de marcha. Ou para a terceira, ou para a quarta, ou para uma redução. Tá? Então, muitas vezes, não só a área do nosso Marte natal, mas também a área de Áries, que é regida por Marte, do próprio Escorpião, tem indício de uma demanda de experiência, de atenção, de ajuste ou de intensidade. Né? Então, se tiver um retorno de Marte, normalmente ele é bienal, ele é de 2 em 2 anos. Então, isso caracteriza, às vezes, um movimento sutil. Vai ter anos que, digamos assim, podem ser mais intensos. E tem anos que é mais sutil, mas alguma experiência. Ou na casa que a gente tem Marte, ou na área de Áries, ou de Escorpião, pode ser vivenciada com mais destaque, com mais demanda de vivência.
Aí a gente sabe, né? Bom, tá lá o mapa astrológico, fotografia do instante que você nasceu, né? O céu tava lá daquele jeito. Mas a gente sabe que os planetas vão passeando. Como você fala, Tchururu tá lá 2 anos, Marte tá passeando nesses 2 anos, vai passando pelos signos. E é claro que nessa passagem, né, o Marte, assim como todos os planetas, eles vão fazendo graus entre si, né? Vamos ver hoje, por exemplo, Marte está fazendo aqui um bom aspecto com Júpiter e está fazendo uma oposição a Saturno. Bom, então ele está... Vamos lá. E aí você falou, ah, não, porque Marte ele é o regente do signo de Áries e também um dos regentes do signo de Escorpião. Pergunta também que as pessoas... Eu estou fazendo aquelas perguntas que o povo manda sempre
aqui. O povo quer saber.
O povo quer saber. Quando o Marte faz, por exemplo, um aspecto positivo, vamos lá, um aspecto mais favorável, ou um aspecto mais tenso com outro planeta, os arianos e os escorpianos tendem a sofrer mais? Ou sentir mais um impacto?
É possível, vai depender também da condição do Marte natal, vai depender da condição. Mas há uma propensão a um start, a uma disposição de ação para os arianos, especialmente se fizer aspecto com o Sol em Áries da pessoa, ou com o ascendente no geral, né? Mas vai muito de cada pessoa, vai muito de cada mapa. Mas sutilmente é possível que, em geral, os arianos possam ter um pouquinho mais de... interferir na ansiedade, interferir numa condição de resolver algum assunto mais às pressas. Pode apimentar um pouquinho o comportamento.
Eu fiz essas perguntas e o Gui é muito elegante. E aí ele faz sutilmente, sabe? Porque tem muita gente que solta as coisas e eu sempre falo, não adianta ficar entrar em desespero, porque depois me mandam as perguntas e falam, ai, tá acontecendo isso, eu vou morrer, porque... Não, tem que fazer o mapa astrológico com o astrólogo. Porque cada mapa é único, né? O mapa vai se repetir só daqui a 200 mil anos, quer dizer... Então, não adianta ficar ouvindo de orelhada as histórias, aí passa assim, só tô falando isso porque mas é todo dia eu recebo, né? As pessoas mandam mensagem, eu nem consigo responder todo mundo, ah, é porque agora eu não sei o que, acho que eu vou morrer, porque o Marte tá fazendo um aspecto ruim e eu sou ariano, e eu trouxe isso porque santo de casa não faz milagre. Aí a gente fala, explica, só que quando a gente traz o convidado, parece que ganha um peso maior. Então, porque eu falo, aqui voa chinelada, eu fico nervoso, o Pedro tenta me acalmar, me traz água com açúcar quando eu leio as coisas. E você, com a sua calma, sua tranquilidade e elegância, explica e fala, olha, não é bem assim as coisas.
Com os emojis do urso, né?
Aí o pessoal fala... Aí tem que tomar banho de manjericão, de descarrego, tudo para poder ficar calmo. Mas brincadeiras à parte, Gui, vamos lá. E aí, vamos lá, em 2020, o Marte lá para lá pro mês de março, 20 de março, né? Ele foi o gatilho, né, para aquela toda a celeuma que a gente vivenciou. E aí ele vai levar, né, nesses dois anos, fez os aspectos e ele continua sempre fazendo os aspectos. Hoje, né, nesse desenvolvimento das conjunções, o que a gente pode esperar, por exemplo, a partir de Marte só, né? O que Marte pode trazer a gente nos próximos meses aqui?
A gente tem alguns movimentos de Marte um pouco mais próximos de ciclos, né?
Também com as grandes conjunções.
Sim, ótimo. Então, a gente tem mais pro final do ano, que é Marte ali por Escorpião, né? Chegando também a conjunção. Então, tudo é aquela história, todo contato Marte com alguém no céu, né? No céu, é sempre um fator de ponto de partida, de gatilho, de intensidade. Então, por exemplo, a gente tem Marte, conjunção Marte, Sol-Marte no final do ano. Nós teremos no início de 2024 conjunção Marte-Plutão ali já em Aquário com os dois. Então, essa região de Escorpião, essa região de Aquário, a médio prazo, digamos assim, elas são potenciais para alguma transição pessoal na casa astrológica, para algum ajuste ou para um ponto de partida de tomada de foco, né? Então, aqui pela colinha que eu mais identifico, dá essa margem de observação, né? Então, todo o contato de Marte com alguém sempre tem um fator importante para um gatilho, um upgrade, uma transição. As conjunções de Marte no céu, elas sempre dão esse potencial de algum movimento importante. Então, por exemplo, em fevereiro nós temos Marte e Plutão a zero de Aquário.
Uhum.
Né? Então, isso já é uma condição interessante para olhar o início de Aquário quando se for fazer uma perspectiva da entrada de 2024. Então, é uma conjunção importante, é uma conjunção especial e que já pode impactar uma previsãozinha, um observar para o semestre, em geral. E todo o movimento, você lembrou bem do retorno de Marte. Então, se alguém tem um Marte natal, por exemplo, em Virgem, como agora, e o Marte está retornando em Virgem, ou depois em Libra, ou depois em Escorpião, faz um paralelozinho com dois anos antes e vai de dois em dois, pelo menos os quatro em si, uma ideia dos assuntos vivenciados, independente de ter tido problema, uhum, ou ter tido êxito. O que tomou um foco de atenção? Se Marte passou ali pela casa 2, teve movimento com finanças, despesa extra ou ganho extra, então já tem um cenário para um parâmetro. Porque toda astrologia é interessante, uma pesquisazinha, né? Que às vezes as pessoas perguntam, ah, o Marte está passando aqui, meu Deus, não sei o quê. E não lembra que dois anos atrás passou, quatro anos atrás passou, e às vezes nada rolou, e tudo bem, né? Então, esse olhar para uma ideia de que, às vezes, um trânsito de Marte não é uma coisa tão inédita assim, né? Acaba sendo um ponto importante. Mas, a princípio, essa conjunção Marte-Sol agora em novembro, também é 25 de Escorpião, 18 de novembro, e na entrada de Aquário, ali por fevereiro, né? Ali,
mas
né?
É bem interessante, né? Porque em janeiro o Plutão, que deu uma passagem rápida agora pelo signo de Aquário, volta 21 de janeiro para Aquário, não é isso?
Isso.
E justamente logo um mês depois já tem essa conjunção, né?
Com Plutão novamente em Aquário. E é a primeira conjunção Marte então em Aquário, né? Porque aí o que ocorre? O Plutão chegando a Aquário, ele tem um trânsito já mais prolongado por 20 anos, tal. Então, nos últimos anos, todas as conjunções Marte-Plutão foram em Capricórnio. Então, agora é a primeira em Aquário. Então, muito provavelmente, por ser a primeira em Aquário depois de trocentos anos de Marte e Plutão, isso dá uma perspectiva, uma possibilidade de que o que for vivenciado nesse começo de 24, numa transição, numa mudança, na área de Aquário, é algo que seja transformador, uma tendência a upgrade de vida na área inicial de Aquário.
Não, que pega meu aniversário. Depois... Enfim, vamos
foi
lá.
Foi no calo.
Foi no calo. Aí, tem que tomar um... Aí, meu sais.
Mas às vezes é uma carta de alforria.
Ah, sim, lógico. Gui, super obrigado. Deixa seus contatos, assim, o seu Instagram, o seu YouTube, para todo mundo que te seguir, fazer mapa com você, tudo.
Instagram, arroba guiaastrólogo, e YouTube, Guilherme Salviano. Vocês me acham lá no canal.
É Guilherme Salviano, S-A-L-V-I-A-N-O. N-O.
Salviano.
E guiaastrólogo no Instagram.
Instagram.
É isso. Obrigadão, Gui. E amanhã, amanhã 10 horas da manhã, tem podcast com o Gui. Vocês vão amar. Falamos fofocas astrológicas. Até